Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 8 de dezembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Com área de plantio maior, Brasil deve colher safra recorde de grãos.
Previsão da Conab ultrapassa 312 milhões de toneladas. Cleide Lopes.
A soja, mais uma vez, aparece em destaque no levantamento.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Ministério da Saúde incorpora ao SUS medicamento para crianças com atrofia muscular espinhal.
Vamos falar sobre esta novidade e a distribuição de medicamentos e vacinas aos brasileiros em uma entrevista com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
Processamento de 36 milhões de benefícios previdenciários.
Liberação do seguro-desemprego.
Algumas das funções da Dataprev, que completa 48 anos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Um novo medicamento usado por crianças com atrofia muscular espinhal foi incorporado ao SUS.
A AMI é uma doença que compromete gestos simples do corpo, como respirar, engolir e se mover, e que vai se agravando com o tempo.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, traz os detalhes para a gente.
E faz um balanço da distribuição de vacinas e medicamentos no país. Boa noite, ministro.
Boa noite.
Ministro, o que esse medicamento, o Zolgensma, faz para ajudar os pacientes que são acometidos com atrofia muscular espinhal?
Bom, inicialmente dizer que essa agenda das doenças raras tem sido uma prioridade no governo. Desde 2019, foram investidos mais de 3,5 bilhões de reais para atenção às doenças raras. Por exemplo, o chamado teste do pezinho, né, a triagem neonatal, aumentou-se o número de exames de 5 para 50, né? E essa doença, a atrofia muscular e espinhal, não só o Zolgensma, que é uma terapia gênica, não é um fármaco, não é um medicamento, é uma terapia gênica. Antes, nós já incorporamos o Nusinersen e o Risdiplam, que também são indicados para esse tipo de problema. O Zolgensma é uma terapia gênica e é apenas uma dose o tratamento, né? Então tem essa vantagem, e essa incorporação ela decorre de uma avaliação detalhada do conjunto de evidências científicas que há sobre o tratamento dessa doença com esse novo tipo de terapia. Inicialmente houve uma recomendação de não incorporação ao SUS, mas posteriormente a indústria farmacêutica fez uma proposta para o que nós chamamos de acordo de acesso gerenciado. É uma incorporação vinculada ao compartilhamento de risco, ou seja, o medicamento na prática tem que apresentar o resultado que a indústria farmacêutica promete.
Mas o que significa ser uma terapia gênica, ministro?
Então, porque essa doença é uma doença que tem uma origem genética, e essa terapia faz uma reparação desse problema genético, que culmina com a deficiência de produção de uma determinada proteína que é fundamental para a transmissão do impulso nervoso, né? Que faz, por exemplo, a movimentação dos nossos músculos, a nossa respiração, o ato de engolir. A AMI tipo 1 é uma doença que é associada à maior letalidade. Portanto, tem que haver um diagnóstico precoce e substituir a terapia o mais rápido possível, né? Então, com esse acordo de compartilhamento de risco, foi possível a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia recomendar a incorporação. E essa incorporação é feita através de uma portaria da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Estudo Estratégico.
Ministro, qual é o preço desse medicamento hoje? Como é que vai se dar o processo de compra dele? E qual a expectativa do Ministério de atender aí quantas crianças?
Bom, essa questão do valor vai depender desse compartilhamento de risco. Há um chamado preço máximo de venda ao governo. Oscila em torno de 5,6 milhões de reais o tratamento. Porque os outros medicamentos que têm uso continuado, o custo inicial do medicamento é menor, mas quando você computa as várias doses que precisa tomar, acaba os preços se equivalendo, né? É necessário que se façam análises econômicas e a indicação precisa. Essa é uma agenda judicializada. Para se ter uma ideia, 100 pacientes que buscaram esse tratamento por via judicial resultou em um impacto de R$1 bilhão. Qual é o problema disso? Muitas dessas crianças não têm a indicação precisa para usar esse tratamento. Então, é uma política pública que não surte os resultados que nós desejamos. Então, por isso que precisamos ter uma política pública direcionada às doenças raras, não só a AME, mas as outras doenças raras. É necessário uma rede de hospitais capacitados para fazer o diagnóstico o mais rápido possível. É também necessário uma rede de reabilitação, porque muitas dessas crianças têm necessidade de reabilitação permanente, se faz através dos centros especializados de reabilitação, e há essa política pelo Sistema Único de Saúde. Agora, o ato de incorporação da tecnologia no SUS, por si só, obriga, por força da Lei 14.307, de 2022, que foi uma conversão de uma medida provisória do presidente Bolsonaro, a saúde privada, os planos de saúde, a saúde suplementar, tem que cobrir obrigatoriamente esse tratamento para essas crianças com atrofia muscular espinhal.
Pois é, o senhor mencionou até que parte das crianças que buscaram esse medicamento via judicial, né, antes, sequer tinham mesmo indicação para ele. Então, eu queria que o senhor dissesse para a gente o que vai ser preciso, né, para que a partir de agora se consiga esse medicamento pelo SUS. A pessoa vai ter que apresentar um laudo, algum tipo de documentação, e também em quanto tempo esse remédio deve começar a ser disponibilizado.
O direito à saúde é um direito de todos, também o direito ao acesso ao judiciário é um direito de todos, né? Agora, como médico, eu digo, não é a caneta perdulária do doutor de branco, nem a caneta generosa do doutor de preto que vai trazer benefícios para a saúde. São políticas públicas eficientes. Então, há uma rede de atenção a crianças com doença rara. Então, o diagnóstico tem que partir de um médico do serviço público, ou seja, a indicação tem que ser a melhor. No caso desse caso do Zolgensma, são crianças com menos de 6 meses, porque é aí onde estão as evidências científicas. E essas crianças, elas têm que passar menos de 16 horas com ventilação invasiva. E o tratamento é um tratamento de reparação gênica. Há muitos casos onde a criança já fazia uso, por exemplo, do Nucinecena, aí se busca no judiciário o Zolgensma, quer dizer, totalmente fora do que a melhor ciência preconiza.
Ministro, o senhor disse que a inclusão do medicamento no rol do SUS passou aí pela avaliação do CONITEC, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia. Como é que se dá esse processo? Quem é que faz parte dessa comissão?
Bom, essa comissão atualmente são 15 membros, são os representantes das secretarias finalísticas do Ministério da Saúde, um representante do Conselho Federal de Medicina, um representante do CONAS, do CONASEMES, Anvisa, ANS, e agora um representante dos Núcleos de Avaliação de Tecnologia em Saúde e da Associação Médica Brasileira. Qualquer um brasileiro pode fazer uma demanda, mas não é uma coisa tão simples assim, porque é necessário que se apresente um dossiê com evidência científica, também com análise econômica. É necessário uma análise econômica para ver se atende os requisitos da lei, os parâmetros econômicos para a adoção de políticas públicas em saúde. Existe um indicador chamado ICER, que é uma sigla em inglês de razão de custo-efetividade incremental. Então, o parâmetro foi fixado pelo Ministério da Saúde, R$40 mil por ano de vida salvo. Não é que a gente está precificando a vida, mas é um parâmetro para que tenhamos políticas que atendam os requisitos da lei e a questão da custo-oportunidade. Eu falei aqui que 100 crianças judicializadas custou R$1 bilhão aos cofres públicos. Então, com R$1 bilhão, eu tenho condição de realizar centenas de cirurgias cardiovasculares, milhares de procedimentos de hemodiálise, né? E os sistemas de saúde de acesso universal como o nosso, que geralmente tem problemas de subfinanciamento, precisam adotar lógicas de avaliações econômicas, a exemplo do que outros sistemas de saúde, até mais avançados do que o nosso, como o sistema de saúde inglês, como o sistema de saúde da Austrália, da França, etc., fazem.
Pois é, o senhor mencionou que já foram incorporados dois medicamentos também, além do Zolgensma, para a AMI. Essa semana a gente teve a incorporação também de uma nova droga para tratamento de hepatite C. O senhor acha que essa modernização ela vai ser constante? E, assim, isso tem muito a ver com essa questão dos custos também, né, ministro?
Sim.
Fazer essa adequação entre a modernização e os custos.
Nós só teremos mais acesso, que é algo que todos queremos, se tivermos sistemas de saúde sustentáveis. Então é necessário fazer análise da evidência científica, do impacto econômico, do impacto no orçamento do Ministério da Saúde, para que se tenha a programação desses tratamentos do Sistema Único de Saúde. Tanto que, após a aprovação pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos, que a gente chama pela sigla de ISCTI, há um prazo de 180 dias para que o Sistema Único de Saúde disponibilize o tratamento. Então, essa portaria não significa dizer que amanhã está disponível no Sistema Único de Saúde. Há um prazo de 180 dias, é justamente para que se institua a política pública de uma maneira universal, integral, igualitária e gratuita, que é o princípio do nosso Sistema Único de Saúde.
Ministro, também foram incluídos novos medicamentos no Farmácia Popular, que é aí um dos programas, um dos principais programas para distribuição de medicamentos pelo SUS no país. Quais são esses medicamentos mais usados na Farmácia Popular?
Meu caro Nazi, uma boa pergunta. Desde 2011 que não se incluía sequer um medicamento na Farmácia Popular do Brasil. É um grande programa, né? Porque a adesão aos tratamentos é fundamental para garantir, por exemplo, que os pacientes não retornem ao hospital. Então, incluímos mais 5 medicamentos. Medicamentos para o tratamento da hipertensão arterial, do diabetes, da insuficiência cardíaca. As doenças cardiovasculares são as principais causas de óbito no mundo ocidental. No Brasil, mais de 400 mil óbitos por ano, né? Então, os medicamentos foram o metoprolol, que é um medicamento beta-bloqueador, o bezilato de amlodipino, que é um bloqueador dos canais de cálcio, a furosemida, que é um diurético, a espironolactona, que também é um medicamento utilizado para o tratamento da insuficiência cardíaca, e, por último, a dapaglifosina, que é um inibidor da SGLT2, é um medicamento inovador que ainda tem proteção de patente e usado para o tratamento do diabetes tipo 2. E esse medicamento ele é associado com redução de mortalidade por doenças cardiovasculares, redução de morte por AVC, por doenças cardíacas como insuficiência cardíaca e por problemas renais. Ou seja, o que tínhamos antes para tratar o diabetes no SUS de medicamentos orais, né? Tínhamos a metformina e a glibencamida. E hoje nós temos um medicamento, que é a dapaglifosina, que é o sistema de copagamento. O brasileiro, com a prescrição médica, só precisa pagar 10% do valor do medicamento. É uma conquista extraordinária. O programa da Farmácia Popular do Brasil há um orçamento de cerca de 2,5 bilhões de reais. Eu falei aqui que aqueles 100, né, consumiram 1 bi, né? A Farmácia Popular do Brasil toda custa 2,5 bilhões de reais. É um programa muito importante.
Ministro, e além de medicação, o Ministério da Saúde também atuou aí na prevenção de doenças por meio da vacinação, claro. E aí eu queria que o senhor fizesse, então, um balanço para a gente das imunizações contra a Covid-19 e outras vacinas também que foram preconizadas aí no calendário do SUS.
Política do Brasil extremamente bem sucedida, né? Tanto que hoje nós temos uma média móvel de óbitos abaixo de 100. Isso é fruto de um conjunto de ações e a vacinação foi a principal, né? Mais de 500 milhões de doses de vacina foram distribuídas. Somente dessa tecnologia mRNA, né, nós adquirimos junto à farmacêutica Pfizer 300 milhões de doses. E agora no mês de dezembro chegarão as chamadas vacinas bivalentes. Elas não substituem as outras vacinas. É mais uma arma que nós temos para usar em determinados subgrupos de acordo com a política pública instituída. Não é? De tal sorte que em 2023 o brasileiro tem a garantia de que não faltarão vacinas para a proteção contra a Covid-19. Afora isso, cerca de 22 vacinas são distribuídas no Programa Nacional de Imunização. A vacina da poliomielite, né? A poliomielite foi erradicada no Brasil em 1989 e nós não queremos mais a polio conosco. E já sabemos o que precisamos fazer. Vacinar as nossas crianças. Qual que é a meta? Ter 95% dessas crianças vacinadas. E hoje nós sabemos exatamente qual é a cobertura. Porque é um sistema informatizado. Até o final do ano, vai estar disponível no Conect SUS, pai e mãe, o esquema vacinal da polio do seu filho. No passado, onde se dizia que nós tínhamos 95% de cobertura, era através de estimativa de dose aplicada. Não era um dado real. Com o que temos hoje, eu sei exatamente qual é o município que está com cobertura baixa, até qual é o bairro. Não é? Por exemplo, o estado da Paraíba, que é o meu querido estado, já atingiu a meta de vacinar 95% das crianças com a vacina da poliomielite. Então, se a Paraíba conseguiu, por que São Paulo não consegue? Por que que o Rio de Janeiro não consegue? Então, é um dever de todos nós levarmos as crianças para a sala de vacinação, porque não é defensável que nossas crianças sofram por doenças que estão erradicadas há tanto tempo, como poliomielite, como sarampo, etc. Então, você já sabe, vá à unidade básica de saúde e procure a vacina, porque a vacina, ela não pertence ao ministro, não pertence ao secretário de saúde, nem ao secretário municipal de saúde. A vacina só tem um dono, o povo brasileiro.
Certo, nós conversamos com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ministro, mais uma vez, obrigado pela participação aqui na Voz do Brasil.
Obrigado a vocês.
A safra de grãos deve atingir novo recorde de colheita.
É o que revela mais um levantamento da Conab, divulgado hoje.
Tudo indica que o Brasil deverá colher mais de 312 milhões de toneladas de grãos na próxima safra, quase 41 milhões de toneladas a mais que a colheita do ciclo anterior. A estimativa da área total plantada no país nesta safra é de 77 milhões de hectares, expansão de mais de 3% em relação à safra 2021-2022. A soja, mais uma vez, aparece em destaque no levantamento, como detalha o superintendente de Inteligência e Gestão de Oferta da Conab, Alan Silveira.
A safra ainda muito positiva, estimada pela Conab, 153,4 milhões de toneladas. Isso vai permitir, deve permitir um recorde das exportações.
Segundo a Conab, fatores climáticos influenciaram nessa nova estimativa da safra, que teve um recuo em relação ao levantamento do mês passado. Ainda assim, a produção estimada continua recorde, como explica o presidente da companhia, Guilherme Ribeiro.
Ela apresenta um leve atraso, influenciado principalmente pelo excesso de chuvas e pelas baixas temperaturas em partes dos estados da região sul e da região sudeste, e também pelo atraso na regularização das precipitações. Porém, temos um indicativo de uma safra 15%, ou 40,8 milhões de toneladas superior à safra 21-22.
As exportações de milho também devem ter alta, segundo a Conab, passando de 40 milhões de toneladas. Reportagem Cleide Lopes.
E o IBGE também divulgou hoje as projeções para a safra.
Segundo o Instituto, devem ser colhidos 293 toneladas de grãos em 2023.
As previsões são diferentes porque o IBGE considera o ano civil de janeiro a dezembro e não o ano safra de outubro a setembro do ano seguinte, como a Conab.
Bom. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje de cerimônia militar da declaração de aspirantes a oficiais da Academia da Força Aérea em Pirassununga, em São Paulo.
A Academia da Força Aérea Brasileira de Pirassununga, no interior de São Paulo, é o maior complexo de ensino da aviação militar de todo o país. E nesta quinta-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, participou da cerimônia de formação de 149 militares. O comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, destacou a atuação dos cadetes na Academia da Força Aérea.
Utilizem com galhardia cada uma das ferramentas que lhes foram aqui apresentadas para dar continuidade a nossa missão síntese de manter a soberania do espaço aéreo, integrar o território nacional com vistas à defesa da pátria.
O encerramento da cerimônia contou com a apresentação da Esquadrilha da Fumaça e o grito de guerra da turma de formandos. Reportagem Vanessa Casalino.
Só uma correção, a previsão de safra do IBGE é, na verdade, de 293 milhões de toneladas de grãos no ano que vem.
Focada na tecnologia e processamento de dados, a DataPrev está presente na vida do cidadão brasileiro por meio de benefícios como a aposentadoria.
A empresa pública está completando 48 anos.
Se você já precisou solicitar benefícios como auxílio emergencial, seguro-desemprego, pensão e aposentadoria, então já conhece a DataPrev. Criada em 1974, a empresa pública de processamento de dados fornece a tecnologia para o funcionamento de programas estratégicos e sociais do governo e vem se modernizando ao longo dos anos, como explica o presidente da DataPrev, Gustavo Canuto.
Que a tecnologia, ao longo dessas quatro décadas, quase cinco décadas, mudou completamente. E a DataPrev, felizmente, não ficou para trás. Ela conseguiu absorver essas mudanças da tecnologia e transformar isso em prestação de serviço público que facilitou a vida de milhões de cidadãos.
Hoje, a DataPrev é vinculada ao Ministério da Economia e processa o pagamento de mais de 36 milhões de benefícios previdenciários. Também é responsável pela aplicação online que faz a liberação do seguro-desemprego e processa as informações previdenciárias da Receita Federal. Para contar parte dessa história e marcar o aniversário da instituição, foi inaugurada nesta quinta-feira uma exposição que reúne fotografias, objetos e depoimentos de empregados na sede da empresa em Brasília. Reportagem Gabriela Noronha.
Manter os preços dos combustíveis sob controle é uma das metas do próximo governo.
Além das conclusões sobre o setor de energia, os grupos técnicos da equipe de transição de governo também apresentaram relatórios nas áreas de direitos humanos e ciência, tecnologia e inovação.
O governo eleito quer suavizar a subida do preço dos combustíveis em 2023, após o fim da vigência da lei que zera as alíquotas de ICMS nos estados em 31 de dezembro. Existem recursos no orçamento do ano que vem para compensar os impostos que voltarão a ser cobrados. O coordenador dos grupos técnicos da transição, Aloysio Mercadante, defende que o papel da Petrobras seja ampliado para ajudar no controle dos preços.
A Petrobras não pode olhar só a exploração. Nós precisamos maximizar a capacidade de refino instalada, para não ter que importar derivados.
O grupo técnico de economia se reuniu com o ministro Paulo Guedes e sua equipe. Na pauta, o andamento dos programas sociais e da PEC da transição, que tramita na Câmara dos Deputados. De acordo com Fernando Haddad, que faz parte do grupo de economia, o Congresso vai ter participação importante na continuidade de serviços públicos.
São projetos estruturais do país. E nós estamos dialogando também com o Congresso. O Congresso é parte da solução, de que essa transição seja a mais suave possível.
No grupo de direitos humanos, a equipe levanta dados para os relatórios que vão orientar as políticas públicas da área a partir do ano que vem. Silvio Almeida, professor universitário e membro do grupo, afirma que os direitos humanos são fundamentais para a democracia.
Todos os ministérios, todas as partes, todas as áreas do governo têm como função primordial e fundamental a proteção da vida humana.
O Grupo Técnico de Ciência, Tecnologia e Inovação já elaborou relatório de diagnóstico e vai propor ações prioritárias na reestruturação do Ministério e da legislação da área, também no CNPq e na FINEP, Empresa Pública de Fomento à Ciência. Reportagem Lorena Pacheco.
Foram as notícias do governo federal.
Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você, até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
Os ministros do Tribunal de Contas da União elegeram nesta quarta-feira, dia 7, o ministro Bruno Dantas como novo presidente do TCU. Para o cargo de vice-presidente, foi eleito o ministro Vital do Rego. O exercício do mandato se inicia a partir de 1º de janeiro, pelo período de um ano com possibilidade de reeleição. Após ser eleito por unanimidade, o ministro Bruno Dantas destacou o compromisso em conduzir o TCU.
Portanto, contem com meu empenho empenho pessoal para que o tribunal possa contribuir efetivamente para aperfeiçoar a administração pública em benefício da sociedade, como vem fazendo ao longo da presidência de todos os senhores ministros que me antecederam.
A posse dos eleitos ocorrerá no dia 14 de dezembro, às 9 horas, no plenário do TCU, com transmissão ao vivo pelo canal do TCU no YouTube.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Ele vai pagar os emolumentos previstos.
Ação sobre lei que instituiu a certidão negativa de débito trabalhista.
Superior Tribunal de Justiça entende que empresa que apenas vendeu passagem não responde solidariamente por extravio da bagagem.
João de Deus tem 3 novas condenações que ultrapassam 109 anos de prisão.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal começa a julgar nesta sexta-feira, 9 de dezembro, validade de lei que criou certidão negativa de débito trabalhista como requisito de participação em licitações.
O julgamento está programado para ocorrer até 16 de dezembro no plenário virtual. Fábio Ruas.
A ação que vai começar a ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal foi proposta pela Confederação Nacional da Indústria, que questiona a Lei 12.440 de 2011, que tornou obrigatória a apresentação da certidão negativa de débito trabalhista como requisito de participação em licitações. Para a CNI, a lei desconsidera o princípio do contraditório e da ampla defesa em qualquer fase processual. O relator é o ministro Dias Toffoli.
Empresa de turismo vendedora de passagem aérea não responde por danos morais sofridos pelo passageiro em razão do extravio de bagagem.
Esse entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Um passageiro que teve a bagagem extraviada ajuizou ação de indenização por danos morais contra a companhia aérea e a empresa de turismo vendedora da passagem. Em primeiro grau, a empresa de turismo e a companhia aérea foram condenadas solidariamente a pagarem R$ 6.000 e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou improcedente o pedido da vendedora da passagem que pretendia se livrar da responsabilidade. Já a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial da empresa de turismo, considerando que a atuação dela se esgota na venda da passagem, que no caso não teve problema algum. No julgamento, prevaleceu o voto do ministro Moura Ribeiro.
Juízo que requereu depoimento de testemunha deve degravar material recebido.
A decisão foi unânime. Michele Chiapa.
A seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ao decidir o conflito negativo de competência entre duas varas do trabalho vinculadas a tribunais regionais distintos, concluiu que o juízo que solicitou a tomada de depoimento de testemunha também é responsável pela degravação das declarações registradas por meio audiovisual em outro juízo. O relator do caso foi o ministro Dezena da Silva. A decisão foi unânime.
O médium João de Deus foi condenado em mais 3 processos que ultrapassam 109 anos de prisão. Ele também terá que pagar indenizações por danos morais às vítimas em valores de até R$ 100.000 e segue em prisão domiciliar determinada pelo Tribunal de Justiça de Goiás.
O réu já havia sido condenado em outros 6 processos por violação sexual mediante fraude, estupro de vulnerável e posse ilegal e irregular de armas de fogo.
Restam ainda mais 7 ações penais envolvendo violência sexual em fase de alegações finais.
Segundo o juiz titular da comarca de Abadiânia, em Goiás, todas as ações devem ser julgadas até março do ano que vem.
Fato ou boato?
É boato que a inteligência russa avisou o exército brasileiro sobre uma possível fraude no primeiro turno das eleições.
A Justiça Eleitoral e o próprio Ministério da Defesa já desmentiram essa informação. Mayra Alves.
Além do boletim de urna dar o resultado da votação assim que a eleição acaba, não tem como fraudar o processo de soma dos votos. Isso porque entidades fiscalizadoras, como o Ministério Público e Polícia Federal, assinam digitalmente os programas usados na totalização das eleições, além de participarem da cerimônia de lacração desses programas. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marlúcia Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado conclui votação da PEC da transição e autoriza o uso do dinheiro esquecido do PIS/PASEP para recompor o orçamento de 2023. Geraldo Alckmin recebe do Senado relatório sobre o impacto da pandemia na educação. Aprovado o projeto que incentiva a produção de energia elétrica em aterros sanitários. Boa noite. O Senado concluiu a votação da PEC da transição ao aprovar, na noite de ontem, em dois turnos, o texto que vai garantir a ampliação do teto de gastos em R$ 145 bilhões. Apesar da redução no valor, os aliados do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva conseguiram aprovar mais de R$ 24 bilhões provenientes de dinheiro esquecido do PIS/PASEP. Mas trabalhadores que não sacaram dinheiro há mais de 20 anos ainda terão um prazo antes de o saldo ser usado pelo governo. Repórter Érica Christian.
Se a Câmara dos Deputados aprovar a PEC da transição, o governo eleito contará com um reforço de mais de 24 bilhões de reais, além dos 145 bilhões de reais já ampliados no teto de gastos para o pagamento do Auxílio Brasil, adicional por criança de até 6 anos e programas prioritários. Ao aceitar uma sugestão do senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, o relator Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, incluiu na PEC o dinheiro não sacado do PIS/PASEP. Alexandre Silveira explicou, no entanto, que os trabalhadores terão um prazo de 60 dias para sacarem os recursos esquecidos antes de o governo se apropriar dos valores.
Nós preservamos o direito daqueles que ainda estão no prazo de resgatar o seu PIS/PASEP, fazê-lo. Só o valor que não for resgatado vai ser utilizado nessas diversas áreas prioritárias.
O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, destacou que a PEC da transição já ultrapassou 200 bilhões de reais, com a soma dos investimentos, do PIS/PASEP e dos empréstimos internacionais futuros.
Tirar isso do teto, ou seja, o que estão estabelecendo aqui como possibilidade de rombo, o rombo vai ser muito maior do que os 145 bi, porque tem outros aspectos embutidos na proposta.
Mais de 10 milhões de trabalhadores com dinheiro esquecido do PIS/PASEP podem usar o aplicativo do FGTS da Caixa Econômica ou ir a uma agência para sacarem o benefício.
E a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, agradeceu o relator da PEC da transição, senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, pela incorporação no texto aprovado ontem de sugestões dela. Entre as ideias, disse Leila Barros, está um dispositivo que determina que o presidente da República terá prazo para encaminhar ao Congresso projeto para instituir regime fiscal sustentável para garantir a estabilidade macroeconômica do país e o que determina a revogação do teto de gastos a partir da sanção do novo regime fiscal sustentável.
Não se trata apenas de conferir reajuste real do salário mínimo depois de 4 anos de perdas, trata-se de repor minimamente recursos do orçamento público em áreas vitais como a saúde, educação e assistência social, responsáveis por atender os segmentos mais vulneráveis da nossa sociedade.
A equipe de transição recebeu do Senado nesta quinta-feira o relatório sobre o impacto da pandemia na educação. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, se comprometeu com as propostas para recuperar as perdas educacionais. Repórter Roberto Fragoso.
Entre as 30 sugestões para o governo eleito, estão aumentar os investimentos, ampliar o acesso à internet nas escolas e recompor o valor da merenda. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou que a educação deve ser prioridade na pauta de qualquer governo.
Economia é importante, agricultura é importante, infraestrutura é importante, saúde nem se fala, mas para um grande projeto de nação, a semente a ser plantada de fato é da educação.
O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, elogiou a qualidade dos dados levantados pelo Senado e se comprometeu com a implementação das propostas apresentadas.
Propostas muito efetivas para reforço e rápida recuperação dos nossos alunos no Brasil todo e muito focado na educação básica. Então, a nossa palavra de agradecimento.
Alckmin lembrou que a aprovação da PEC da transição abre caminho para o pagamento de auxílio de R$ 150 por criança de até 6 anos em famílias de baixa renda e revelou que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva quer universalizar a educação infantil obrigatória para crianças de 4 a 5 anos.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou o projeto que prevê incentivos para a geração de energia elétrica e biogás a partir de resíduos sólidos em aterros sanitários. A proposta inclui essa atividade entre as prioridades do poder público. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
A iniciativa, já aprovada na Comissão de Infraestrutura, determina que a União, os estados e municípios poderão criar incentivos fiscais, financiamentos e crédito para quem produz energia a partir de resíduos sólidos. O relator do projeto de lei, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, diz que a ideia é propiciar viabilidade econômica para a conversão de lixões em aterros sanitários e assim atingir metas tanto sanitárias quanto de redução de gases que contribuem para o aquecimento global.
O aproveitamento do biogás é estratégico, pois reduz as emissões de gases de efeito estufa, pode gerar créditos de carbono a serem comercializados, diversifica a matriz energética brasileira e se traduz em uma fonte de renda extra para o explorador do aterro sanitário.
Se não houver recurso para a nova votação no plenário do Senado, a proposta segue para análise da Câmara dos Deputados.
Especialistas em migração defenderam a criação de um órgão governamental para tratar dos deslocamentos humanos decorrentes das mudanças climáticas. O assunto foi discutido em audiência pública na Comissão Mista sobre Migrações Internacionais e Refugiados. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Como exemplo de efeito do aquecimento global no mundo, que faz as pessoas migrarem, a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, relatora da comissão, citou secas extremas, enchentes, ciclones e furacões. Ela defendeu a criação de uma Agência Nacional para a Mudança Climática e Migração.
Todos esses fenômenos criaram uma nova dinâmica migratória e é urgente nos prepararmos para enfrentar essas consequências. Reforçar as equipes de transição, a importância disso e da criação de uma agência nacional permanente sobre mudança climática e migração.
O representante do Fórum Nacional de Conselhos e Comitês Estaduais para Refugiados, Apátridas e Migrantes, Thales Macedo Dantas, sugeriu que a equipe de transição do presidente eleito já crie um grupo de trabalho para tratar o tema.
As pessoas migram, as pessoas têm esse direito de sonhar também, se deslocarem, e a gente não pode criminalizar essa migração. A gente tem que planejar.
Os participantes também defenderam aprimoramento dos dados para serem convertidos em políticas públicas para os migrantes.
O passe livre estudantil será tema de audiência pública na Comissão de Educação. O senador Carlos Portinho quer mais informações sobre o projeto que estabelece normas gerais para a concessão do benefício, para evitar despesas desproporcionais a estados e municípios. Repórter Carol Teixeira.
O projeto de lei a ser discutido na audiência pública é de autoria dos senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, e tem como objetivo estabelecer regras para a concessão do passe livre estudantil aos alunos matriculados em instituições regulares de ensino. Alci defende que alguns estudantes deparam-se com limitações de ordem financeira pela dificuldade ou impossibilidade de custear o valor das passagens, do seu transporte diário entre a sua moradia e o local de estudo. Sendo assim, para evitar que o estudante tenha sua renda familiar comprometida com o valor dos deslocamentos ou desista dos estudos, o Estado arcaria com essa despesa, de acordo com as normas de concessão. Mas o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, defende que o debate sobre a proposta precisa ser aprofundado. Ele é favorável à concessão do passe livre para os estudantes de escolas e universidades públicas. Entretanto, o senador afirma que a gratuidade do serviço gera uma despesa para as empresas de transporte e para o Estado, que precisa ser discutida e regulamentada.
Para o estudante, sim, é um benefício. mas tem a contrapartida do Estado e uma despesa justificada, possivelmente, mas que a gente deve ter mais elementos, mais dados ao regulamentar essa questão.
A audiência pública para discutir o passe livre estudantil ainda não tem data marcada.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara conclui a aprovação de projeto sobre crime de injúria racial em locais públicos.
Aprovada a regulamentação de produção de bioinsumos agrícolas.
Para ministro-chefe do GSI, manifestações no 7 de setembro foram democráticas.
Boa noite. Convocado pela Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional avaliou como democráticas as manifestações no 7 de setembro. Presentes à audiência, parlamentares de oposição ao governo Bolsonaro criticaram atos que pedem intervenção militar no país. A reportagem é de Ana Raquel Macedo.
O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Augusto Heleno, avaliou que manifestações do último dia da independência ocorreram dentro da normalidade. O presidente Jair Bolsonaro, então candidato à reeleição, participou de atos em Brasília e no Rio de Janeiro.
Felizmente, contrariando alguns prognósticos pessimistas, os fatos do dia 7 de setembro foram muito tranquilos, conduzidos de forma democrática, de forma muito controlada, absolutamente dentro dos padrões de uma manifestação que ocorre em qualquer país democrático do mundo.
O general Augusto Heleno participou de audiência na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. Ele foi convocado para falar sobre suspeitas de ataques violentos no 7 de setembro, após faltar, por motivo de saúde, uma primeira reunião agendada pelo colegiado. Diferentemente do convite, na convocação, a autoridade é obrigada a comparecer à Câmara sob risco de cometer crime de responsabilidade em caso de ausência. Um dos autores do pedido para a audiência, o deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás, questionou o ministro sobre declarações dele e de ex-auxiliares a respeito das eleições presidenciais deste ano e sobre as manifestações nas rodovias e diante de unidades das Forças Armadas. Augusto Heleno, no entanto, não se pronunciou sobre esses assuntos.
Tudo que foi citado aí está fora do tema da convocação. Eu não tenho obrigação nenhuma de responder.
Embora tenha reconhecido o gesto como válido, Elias Vaz disse que o ministro e o governo perderam uma oportunidade para comentar publicamente aqueles atos classificados como antidemocráticos.
Quem está na porta dos quartéis está defendendo intervenção militar, está defendendo ditadura. E isso é crime.
Os deputados petistas Jorge Sola, da Bahia, Padre João, de Minas Gerais, e Henrique Fontana, do Rio Grande do Sul, criticaram a reação dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro após a derrota na campanha eleitoral. Por outro lado, alguns deputados criticaram o bloqueio das contas em redes sociais de 11 parlamentares que apoiaram as manifestações nas ruas. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, resumiu.
Estamos vendo hoje um carnaval em cima de manifestações esparsas, enquanto o Brasil segue firme e forte rumo a essa ditadura do poder judiciário sobre os demais poderes.
Durante a audiência pública, saíram em apoio ao general Augusto Heleno, além de Marcel Van Hatten, os deputados pelo PL, Caroline de Tone, de Santa Catarina, e Coronel Armando, também de Santa Catarina, Coronel Crisóstomo, de Rondônia, Eduardo Bolsonaro, de São Paulo, General Girão, do Rio Grande do Norte, José Medeiros, de Mato Grosso, e Sanderson, do Rio Grande do Sul. Também saiu em apoio o deputado general Peternelli, do União de São Paulo. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Ana Raquel Macedo.
Política. Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, considera inaceitável que parlamentares apoiem as manifestações que se sucederam por todo o país após o segundo turno das eleições. Na opinião do deputado, os protestos são descabidos e antidemocráticos, além de incitarem a violência.
Márcio Gerri acusa o presidente Bolsonaro de ser conivente com os protestos quando não se manifesta no sentido de apaziguar seus apoiadores. O deputado ressalta que o atual presidente deveria estar colaborando com a equipe de transição
transição do governo Lula.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, afirma que o esgarçamento do tecido social brasileiro se dá pela ruptura do ordenamento jurídico nacional. Segundo o deputado, a democracia fica abalada a partir do momento que o cidadão passa a viver com medo de ser processado por suas opiniões.
José Medeiros analisa que o Brasil está sob um golpe moderno onde os meios de comunicação dominam as pautas sociais e o ministro do Supremo dita as regras do país. De acordo com o parlamentar, é inadmissível que qualquer cidadão seja punido pelo simples fato de recorrer à própria justiça.
Membro da equipe de transição do governo Lula, Vicentinho, do PT de São Paulo, alerta para a situação do Ministério do Trabalho. Nas palavras do deputado, o órgão está arrasado e um profundo estudo do que foi feito no atual governo será avaliado e divulgado numa coletiva de imprensa.
Vicentinho acrescenta que a comissão da qual faz parte está empenhada em restabelecer o funcionamento efetivo do Ministério, implementar uma mesa de negociação permanente com sindicatos e empregadores e proteger trabalhadores informais.
Padre João, do PT, questiona a pressa do governo em privatizar as centrais de abastecimento de Minas Gerais, S.A., ainda este ano. O deputado não entende a intenção do Executivo Federal em vender o patrimônio da União de forma tão acelerada, faltando poucos dias para a troca de governo.
Padre João assinala que medidas mais urgentes, como a revitalização da BR-040, por exemplo, demoram anos para serem realizadas. O parlamentar avalia que o atual governo usou o orçamento da União para beneficiar os mais ricos em detrimento dos mais pobres.
Justiça.
A comissão de juristas que discute a atualização das regras de impeachment no Senado aprovou recentemente o anteprojeto da nova lei. Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, acha importante modernizar a norma criada em 1950, mas salienta que o item da proposta que impede punição a magistrados sobre decisões tomadas por meio de interpretação da Constituição deve ser revisto.
Lucas Redecker também sugere a criação de mandatos para os ministros do Judiciário e alteração da forma de indicação. Para ele, a indicação política e o cargo vitalício podem influenciar as decisões dos magistrados.
Economia.
Grupo de trabalho aprovou o anteprojeto do novo Código de Mineração. A proposta pode modernizar o atual código, que é de 1967. A reportagem é de Murilo Souza.
O grupo de trabalho da Câmara dos Deputados, encarregado de propor um novo Código de Mineração, aprovou o anteprojeto do relator, deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará. O texto aprovado, que será levado ao presidente da Casa, Arthur Lira, traz duas alterações em relação ao apresentado ao colegiado na semana passada. Uma delas atende a pedido do deputado Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo, e permite sucessivas prorrogações de guias de utilização de minas até a expedição definitiva da portaria de Lavra.
A consultoria já está fazendo uma complementação de votos, só fazendo alterações em dois artigos, retomando o que era antes, que é a utilização, garantia que você possa renovar sua guia de utilização para não prejudicar um setor tão importante da economia, o setor de rochas ornamentais, principalmente que é o setor que emprega e gera muita renda, muito imposto nesse país.
Atualmente, o Código de Mineração já admite, em caráter excepcional, a extração de substâncias minerais em área titulada, antes mesmo da outorga de concessão de lavra, mediante prévia autorização da Agência Nacional de Mineração, a ANM. Outra alteração acolhe sugestão do deputado Vermelho, do PL de Roraima, e obriga o titular da concessão de lavra a demonstrar à ANM, no ato da outorga, garantias financeiras suficientes para o custeio do plano de fechamento de mina, principalmente em relação à recuperação ambiental. Vermelho sugeriu que as empresas apenas demonstrem capacidade de executar o fechamento da mina, sem necessariamente apresentarem recursos financeiros para tal no momento da outorga.
Eu trocaria apresente por demonstre garantias financeiras. Caso contrário, ele tem que calcionar no momento alguma caução, algum seguro. Quando, no entanto, ele poderia demonstrar pela sua capacidade financeira, de seu balanço, da sua empresa, do seu patrimônio, que ele teria, após a exploração, esta capacidade financeira de voltar com o fechamento da mina ou com o reflorestamento da área, num caso falando de britagens comerciais.
Entre as inovações do anteprojeto do novo Código de Mineração, Passarinho destacou a que permite a comercialização e o uso do título de direito minerário em operações financeiras.
você ter o direito, através da sua autorização de lavra, você poder captar recurso, inclusive. Garantia. Você pode, ó, instituição financeira, puxar recurso, né? Você tem ali um ativo financeiro que você pode usar.
Na área ambiental, o texto passa a prever expressamente que o titular da concessão de lavra fica obrigado a cumprir a legislação ambiental e a promover a recuperação do ambiente degradado, podendo ser responsabilizado nas esferas administrativa, civil e penal por danos a terceiros decorrentes da mineração. O anteprojeto estabelece ainda que empreendimentos com alto risco para o meio ambiente ou para comunidades próximas, como os que prevêem a utilização de barragem de rejeitos ou substâncias contaminantes, poderão ter que apresentar garantias suplementares à agência reguladora. Outra inovação do anteprojeto é o leilão social, modalidade exclusiva para o regime de permissão de lavra garimpeira. Essa modalidade prevê que áreas colocadas em oferta pública, considerando o interesse nacional e razões de ordem social e ambiental, poderão ser reservadas exclusivamente para o regime de permissão de lavra garimpeira. O atual Código de Mineração está em vigor desde 1967. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Sidney Leite, do PSD, é favorável à PEC da transição, pois, segundo ele, é necessário garantir o acesso a um programa de renda mínima às pessoas carentes. O deputado lembra que só no Amazonas, mais de 40% da população está abaixo da linha de pobreza.
Sidney Leite também defende a necessidade de se aprofundar a discussão da PEC da transição no parlamento, no sentido de encontrar as melhores fontes de custeio para o pagamento do benefício. Segundo o deputado, também é preciso rever os orçamentos para custear as merendas e o transporte público escolar.
Agricultura.
A Câmara aprovou a regulamentação para a produção de bioinsumos agrícolas. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação na CCJ.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que regulamenta a produção, a comercialização e o uso de bioinsumos agrícolas no Brasil. Bioinsumos são organismos vivos como bactérias, insetos ou plantas, usados para melhorar a fertilidade do solo ou para o controle de pragas e doenças nas lavouras, em substituição ou complementação ao uso dos defensivos químicos tradicionais, os agrotóxicos. O texto aprovado exige o registro no Ministério da Agricultura de estabelecimentos que produzem ou importam bioinsumos com fins comerciais. Caberá também ao Ministério da Agricultura fiscalizar a produção e a importação de bioinsumos comerciais. O registro do produto será dispensado quando for destinado exclusivamente ao uso próprio ou envolver insetos e ácaros autorizados pelo Ministério para uso no controle biológico. A proposta define a produção de bioinsumos para uso próprio como atividade de risco leve ou irrelevante e autoriza estabelecimentos rurais, cooperativas, associações e empresas comunitárias rurais a produzi-los para uso na propriedade vedada à comercialização. O registro da biofábrica, nesse caso, será simplificado conforme regulamento a ser editado pelo Poder Executivo. O texto prevê ainda a dispensa de licenciamento ambiental se a propriedade estiver regular ou em regularização. A votação dessa proposta teve voto contrário de partidos de oposição, que obstruíram os trabalhos da CCJ para tentar impedir a votação. A dispensa de licenciamento ambiental foi um dos pontos criticados pelo deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão. Ele também afirmou que o texto equipara pequenas e grandes propriedades, dando as mesmas regras a todas, e que não prevê a presença de um responsável técnico dentro das fazendas.
Não há no projeto uma exigência de um responsável técnico dentro das fazendas. Em qualquer caso, sendo bioinsumo, sendo químico, sendo qualquer outro mecanismo, é razoável que haja um responsável técnico dentro de cada espaço desse, para garantir a qualidade da produção, para garantir que será algo produzido que será saudável lá na frente. Não adianta apenas ser o produto mais barato possível.
O relator, deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, por outro lado, disse que o projeto já estava na pauta por tempo suficiente para que os partidos tivessem sugerido modificações e que, inclusive, a proposta foi discutida e aperfeiçoada por diversos setores da sociedade.
É um projeto que hoje todos vão ganhar com ele, desde o pequeno produtor da agricultura familiar e também o agro, os orgânicos e, além disso, permitir que os próprios produtores rurais possam, com mais facilidade, ter a sua própria fabricação para uso próprio, sem precisar passar por toda a burocracia para se tornar uma biofábrica.
A proposta cria uma comissão técnica permanente para avaliar as solicitações de registro de bioinsumos que contenham micro-organismos. O grupo será composto por servidores dos órgãos federais responsáveis pela agricultura, pelo meio ambiente e pela saúde. Os lotes produzidos pelos produtores rurais devem ser identificados em relatórios contendo informações sobre a data de fabricação, a quantidade produzida, a identificação e a origem do organismo. A regulamentação dos bioinsumos aplica-se tanto ao sistema de cultivo convencional como orgânico. Diante de evidência ou suspeita de que atividade ou produto representa risco à defesa agropecuária, poderão ser adotadas medidas como apreensão de produtos, suspensão temporária de fabricação e destruição ou devolução à origem de produtos, quando constatada a importação irregular ou a introdução irregular no país. O infrator poderá ser punido com advertência, multa, condenação do produto, suspensão de atividade e cassação de registro ou de cadastro. As multas variam entre R$ 100 e R$ 150 mil. A proposta foi analisada em caráter conclusivo e, portanto, poderá seguir para análise do Senado, a não ser que haja recurso para votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Educação.
Capitão Wagner, do União do Ceará, é contrário à revogação do decreto que institui o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Segundo o deputado, não estão sendo levados em consideração os resultados positivos que a medida vem gerando desde 2019, como a melhoria da qualidade de ensino.
Capitão Wagner critica o fato de a equipe de transição tratar do assunto sem sequer ter consultado os professores e os pais dos alunos das 127 escolas cívico-militares que foram implementadas no país.
Votação.
O plenário da Câmara concluiu a aprovação de projeto que considera crime a injúria racial cometida em locais públicos. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
Casos de ofensas racistas em estádios de futebol ou até mesmo na rua fizeram com que a Câmara aprovasse projeto que cria o crime de injúria racial e aumenta as penas quando as ofensas ocorrerem em locais públicos. Dessa forma, a injúria racial passa a ser equiparada ao crime de racismo, que é inafiançável e não prescreve, ou seja, não tem prazo definido para que o autor seja processado. De acordo com o projeto, ofender alguém em local aberto ao público por meio de referência à raça, cor, etnia, religião ou nacionalidade pode acarretar pena de 2 a 5 anos de reclusão e multa. Esse crime já existe no Código Penal, com pena de 1 a 3 anos de prisão, mas sem considerar o local de ocorrência como agravante. O projeto foi apresentado pelo deputado Thieron, do Republicanos da Bahia, pelo ex-deputado Bebeto e aprovado pela Câmara no ano passado. Depois disso, foi alterado pelo Senado, que tornou o texto mais rigoroso. Além de tipificar como crime de racismo a injúria racial, o projeto prevê pena de suspensão de direito quando a ofensa é praticada em locais como estádios, teatros e cinemas. Também prevê pena para o racismo religioso e para o racismo praticado por funcionário público. As alterações do Senado foram mantidas pelo relator do projeto na Câmara, deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia. Ele destacou a importância da proposta e leu trecho da justificativa dos autores.
Não há o elemento desta coletividade que não se sinta atingido. A injúria racial contra os jogadores Gemerson, Tinga, Arouca, Daniel Alves e Aranha e contra o árbitro de futebol Márcio Chagas da Silva não atingiu a honra individual apenas de um ou outro ofendido, mas toda uma coletividade indeterminada de pessoas, para além de negros e negras neles representados. A injúria racial coletiva e crime de ódio que atinge a civilidade, logo deve ser comparado para efeitos penais ao crime de racismo.
O único partido que se manifestou contra a proposta foi o Novo. O deputado Thiago Mitrô, do Novo, de Minas Gerais, disse ser contra a criminalização do que chamou de liberdade de expressão. Para ele, casos de ofensas raciais devem ser tratados na esfera civil. Ou seja, se alguém se sentir ofendido, pode pedir uma indenização ou reparação ao autor.
Devemos ter políticas públicas de enfrentamento a isso. Agora, como um partido que defende veementemente a liberdade de expressão, nós acreditamos que não deveríamos ter crimes de opinião nesse país. Claro que todo cidadão tem responsabilidade naquilo que diz e deve ser penalizado caso aquilo que ele diga ofenda ou prejudique um terceiro. Agora, não acreditamos que isso deve estar na esfera penal, mas sim na esfera civil.
Mas o projeto que torna crime a injúria racial em locais públicos foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, com apoio de deputados de diversos partidos. Para a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, a proposta é importante para que a polícia e a justiça tratem ofensas raciais proferidas em público como crime.
A gente muitas vezes vê um crime ser considerado uma injúria, quando deveria ser considerado um crime de racismo. E este projeto evolui para uma tipificação da injúria racial coletiva, que é um passo importante na tipificação da injúria, e nós precisamos evoluir para que a polícia e a justiça não confunda quando é crime com injúria.
O projeto que cria o crime de injúria racial quando cometido em locais públicos e aumenta penas foi enviado para sanção presidencial. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.